cumprias mitzvot è algo ovviamente fondamentale e basico che Dio si spera di noi. Ma quando si parla di cumprire mitzvot, dobbiamo anche cumprire come? De forma precisa. A Torah esiste algo che molte volte chiama attenzione, che si chiama precisione. Che è precisione? Então, a Torá faz ênfase muitas vezes, muito importante, o que é chamado cuidadoso e cauteloso no cumprimento das mitzvot. Não somente fala de um espírito de mitzvah ou de uma forma geral, senão ela exige de cada um de nós que cada mitzvah seja feita de uma forma determinada, de uma forma específica. Por exemplo, uma comer matzá, não é somente comer matzá. Comer uma quantidade de maçã num determinado período de tempo, reclinado sobre o lado esquerdo. Ou seja, para dar um exemplo. Vou comer maçã, então acabou. Maçã, manteiga, sal, açúcar, sei lá o quê, acabou. Não, tem um jeito. E só quando cumprimos com a mitzvah dessa forma, dizemos que é mitzvah.
É o rigor da mitzvah.
Subito o rigor, tem, como chama, especificação, tem a forma, o detalhe. Então surge aqui uma pergunta óbvia. Todos esses detalhes, para quê? Qual o sentido? Para que tantos detalhes? Que muda, na verdade, por exemplo, no tefilim, uma pequena letra, ou numa mezuzá, uma letra que foi interrompida, rasgada, quebrada? Por que isso é tão fundamental? Que aquele que come maçã na noite do céu, como falamos, tem que comer uma quantidade, etc., que foi estabelecido, ou no maior. Como dizemos às pessoas, como as pessoas dizem, é só judeu de coração, o principal é o que tem no coração. Não preciso ir no shiur. O principal é que eu estou ligado com o shiur e estou em casa com as crianças assistindo o desenho. Então. Contudo, não estou mexendo com você não, mano.
Não, Mauro. Me sinto mal, estou tranquilo.
Então, mas, contudo, o judaísmo não aceita isto. O principal é me sentir judeu. É ser judeu de coração. Na verdade, não é ser judeu de coração. Por quê? Não a intenção e o coração são o fundamental aqui. Sino que, como diz o Pirkei Avot, e se quer lua midrash ikar ela amase, não é o estudo fundamental, a teoria, senão a prática, a ação. Mas tem que ficar, o mundo está cheio de boas intenções, mas tem que ter atitudes. O que nos define são as atitudes, de fato. Por exemplo, alguém veio aqui e me deu um dinheiro para dar para a tzedakah da distribuição dos pobres, certo? Puxa, Rabino, gostaria de ajudar tanto. Eu tinha tão boa intenção. Eu tinha um sentimento no coração tão forte. Mas coitado do pobre. Não coloca comida na boca com o que você tem no coração. Ele não faz o ser de peça com tuas intenções. Com tuas vontades. Ele fez amassar vinho. Eventualmente cortar o cabelo. Sabe? Então, nossos sábios dizem, basicamente, o fundamental é a ação. Apesar de que a fé e a identificação de cada um, a identidade de cada um, com o judaísmo em geral e a Torá, é fundamental e é básico, contudo, ainda, o principal é a ação, é o cumprimento das mitzvot na prática, tachles. E de acordo com isso também, cada um dos detalhes das mitzvot que foram dadas. Então isso é toda a base de tudo. Não adianta ficar só com boas intenções. Tem aqueles que acreditam ou acham que as mitzvot são um meio somente e que todo o objetivo é refinar através disto a própria pessoa. Ou seja, quando eu cumpro a mitzvah, me transformo numa pessoa melhor. Então, se faz uma mitzvah, o que eu sou? Um ser humano melhor. Então, só preciso melhorar, não preciso fazer a mitzvah. Às vezes posso conseguir isso de outros meios. Por exemplo, quando uma pessoa coloca tefilim e ele pensa que o intuito da mitzvah do tefilim é, como dizem nossos sábios, subjugar o coração e o cérebro e a mente a Deus para servi-lo, então ele, na prática, ele subjuga o seu a mente e seu coração para Deus e se eleva da sua materialidade, ele transcende o mundo material e físico. Então o fundamental aqui, qual de toda a mitzvah, qual que é, conforme com isto, é simplesmente influenciar a alma, que quer influenciar o corpo, transcender. Então posso transcender de outras maneiras. Só que Deus nos diz como transcender, não é somente transcender. É fazer como Hashem quer e Hashem espera de nós. Contudo, na filosofia hassídica, em geral, se explica que toda a influência das mitzvot sobre a nossa característica, sobre o nosso ser, apesar de que ele é uma parte das mitzvot, não é o fundamental. Ou seja, não, o objetivo fundamental não é o meu refinamento. A mitzvah não é somente um meio, senão a mitzvah também, ela por si só é o objetivo. Cumprir a mitzvah, certo, a mitzvah de tzedakah não é um meio de ajudar o outro. Senão a mitzvah em si também é o objetivo, dar de si, como se dá, certo? Não é somente que alguém tem que receber, eu preciso alguém para receber, para eu poder dar. Então, por exemplo, o objetivo da colocação de tefilim não é somente despertar esses sentimentos no nosso, como chama, nosso intelecto e no nosso sentimento, sino também o próprio fato de colocar tefilim já por si só é uma mitzvah. A mitzvah é colocar tefilim. Se eu não tive a intenção, apevou no clube ou veio alguém aqui no shiur, num bar mitzvah e de alguma maneira falou, olha, não vai colocar tefilim. Hoje é uma homenagem ao menino que está fazendo bar mitzvah, vou bater a foto com ele, bonito. Aí ele diz, tá bom, tudo bem. Então ele coloca talit de tefilim para deixar o rabino contente, não me enche, e poder sair na foto todo mundo de talit de tefilim. Ele cumpriu a mitzvah ou não cumpriu a mitzvah? Ele cumpriu a mitzvah. Ele, mas tem que ter o pensamento e o sentimento e subjugar, como falamos, o nosso intelecto e nossa emoção a Deus. Ele teve tudo isso? Não. Mas a mitzvah ele cumpriu? Mas a mitzvah ele cumpriu? Cumpriu. O tachlis, a ação, ele fez. Então, nós colocamos um ênfase muito importante justamente no cumprimento da mitzvah na prática, porque este é o verdadeiro objetivo, a verdadeira finalidade do cumprimento das mitzvah.
Então, o que motivou ele a fazer a mitzvah não importa. Não importou nesse momento, né?
Existe aí, sim, como o Michel falou, o embelezamento da mitzvah, existe a qualidade, o capricho. Eu tenho um exemplo muito rude e vulgar, é tangível, não sei se me vem na cabeça agora. Tzedaká. Se você dá tzedaká para alguém de uma qualidade que você pode dizer, olha, vou ajudar a fulano, mas não quero que ele se envergonhe, eu vou dar para o Carlão, dar para ele, ninguém sabe de onde veio. Ele não precisa se envergonhar ou se humilhar. Ótimo. Agora, essa pessoa cumpriu a mitzvah, bonito. Aí tem alguém que diz, sabe o quê? Ô, fulano, vem, toma aqui, não mexe, vai. Vai. Cumpriu com a mitzvah?
Cumpriu.
Ah, mas talvez ele humilhou a pessoa e saiu errado, etc. Mas ele cumpriu com a mitzvah. Então, a Kadosh Baruch Hu deu para o Am Israel a Torá e as mitzvot para que justamente através delas possamos introduzir santidade dentro da nossa existência material e física. É no aspecto físico que tem que mudar. Não tem que ficar todo no plano espiritual. Não, tachlis. Eu peguei um couro, que era couro, e virou uma mezuzá. Transformei ele em pergaminho e fiz uma mezuzá, um objeto sagrado. Transformei a matéria. Então, toda essa materialidade, todo esse mundo físico e material, por sua natureza, ela dá a sensação de que ela é uma existência independente de Deus. O que tem a ver couro com Deus? Couro pode virar sapato, pisa lugares sujos, sei lá o quê. Mas de repente esse mesmo corpo pode ser trabalhado e se transformou num objeto sagrado, uma mezuzá. E aí toda essa realidade não precisa de nenhuma força divina, superior, etc. Mas o objetivo do Yehudi é revelar dentro da existência material esta verdade. Que toda a existência e vitalidade vem da onde? De Hashem, que dá vida neles. Ou seja, o próprio fato que eu posso transformar esse couro em pergaminho e numa mezuzá e transformar num objeto sagrado, prova o quê? Que eu transformei a matéria. Mas como transformei? Já existia. Então revelei que na prática, o que parece ser um couro, que não tem nada, de repente o uso que você dá, transforma, puxa, tem uma energia nele, tem divindade. Por quê? Porque Deus criou isso, porque Deus, se não fosse, não teria como. Eu posso fazer algo sagrado de um porco? Não, por quê? Porque ele já é impuro por essência. Ele também foi criado por Deus, mas não tem essa luz divina que tem um objeto que seria puro. Por exemplo, um boi que pode ser transformado numa oferenda. Então, já tem um potencial de energia, de divindade dentro dele, diferente. Está claro? Agora, como fazemos isto? Como transformamos ou revelamos isto? Justamente através do cumprimento das mitzvot na prática. Através de que nós pegamos objetos materiais e transformamos eles em coisas de santidade. Hoje de manhã estamos estudando, Dibur Shiur na sinagoga, que junto com Hametz queimamos o lulav. O que é o lulav? É um kit de quatro frutos ou folhas. Temos um fruto que é o etrog. E temos três galhos, um de mirta, um de jorão e um de tâmaras. São três galhos. O que você faz com ele? Junta tudo, fez uma mitzvah. Como fez uma mitzvah, agora você já não pode jogar fora. O que você faz? Queima para peça. Usa para uma outra mitzvah. Já você revelou nele o quê? Mas revelou o que ele já tinha. É simples, ele já era um objeto. Só que aparentemente, qual a diferença entre o etrog e o limão? O limão também. Se eu pegar esse limão e transformar numa oferenda, por exemplo, o limão é um fruto. Sim? E se pegar esse fruto e cuidar dele três anos na terra de Israel, orlá, e tirar o dízimo e tudo mais, e tem que trazer no quarto ano para comer em Yerushalayim. Então, na prática, tem uma santidade diferente. Mas estava tudo lá, tudo no aspecto material, mas parecia algo que não tem nada de santidade, e de repente eu fiz disso o quê? Transformei em santidade e divindade. Um Yehudi que pega, por exemplo, uma roupa física, uma roupa, um lençol, e coloca nas quatro pontas o tzitzit, ele vira um talit. Se você não tiver tzitzit, você pode se cobrir à noite com um talit, um cobertor de lã. Qual a diferença entre aspas com poncho?
Tzitzit.
Se um Yehudi usa um poncho, tem que pôr tzitzit no poncho. Talvez daí venha a tradição que os ponchos que a gente compra no norte da Argentina, Bolívia, aqueles que o pessoal usa lá, tem como franjas também. Não sei quem reparou. Muitas vezes eu pergunto, para que tem franjas o poncho? Bom, qual sentido? Estética. Deve ter aprendido dos Yehudim, do tzitzit. Eles viram os Yehudim usando isso?
Pois é.
Não sei. Mas é interessante. O Yehudi pega uma roupa e coloca tzitzit. Ele pega um couro de um carneiro e faz dele um tefilim. Ou de um, perdão, um bezerro e faz dele um tefilim. Ou faz dele a caixinha do tefilim. Ou faz dele o pergaminho para escrever o Sefer Torah. Ele pega carne, pega peixes ou outras comidas e faz neles brachá. E faz deles saudade mitzvah. Refeição para um de mitzvah, ou mesmo de visão, para você ter força, saúde e vitalidade para poder melhor servir a Deus. Então, simplesmente, quando ele faz qualquer refeição de Shabbat ou de qualquer outra oportunidade, através, logicamente, que ele fez Chitá, Melichá, mas desta maneira, o que ele faz? ele introduz dentro do Yuri, dentro do objeto, uma luz divina na prática que já existia. Eu não fiz nada, só que revelei. Não é que eu introduzi, a palavra não introduzi, não revelei. Eu revelei algo que estava lá.
Não,
o que é revelar? Algo que estava lá velado. Algo que estava velado, eu revelei. Interessante. E esse é o objetivo fundamental da Torá. Transformar este mundo material e físico num lugar sagrado. Ou seja, dar a conotação da existência divina nesse mundo onde não se percebe. Num lugar onde pode pairar aqui e se revelar a divindade, Hashem. E isso também é uma das explicações pelo quais a Kadosh Baruch Hu, ele espalhou os Yudim no mundo. Para que a Kadosh Baruch Hu nos espalhou todos, que estamos disseminados no mundo, não estamos todos concentrados? Para que a luz da Torá e das mitzvot possa chegar a todos os cantos do mundo. Para a gente poder agir no mundo em todos os cantos. Através do trabalho, desse trabalho nosso, no cumprimento da Torá e mitzvot, nós preparamos o mundo para receber essa revelação divina tão grande que vai acontecer com a vinda de Mashiach, se Deus quiser, em breve, neste mundo. Por esta razão que tem tanta importância, os detalhes e o ênfase que completa o cumprimento das mitzvot com seus detalhes. Por isso que temos que cumprir cada mitzvah de uma forma específica e uma quantidade de uma maneira. Por isso que se uma letra tem um problema assim, ou duas letras se grudaram um pouquinho, tapassou e mudou tudo. Qual é o problema? Porque se as mitzvot fossem simplesmente simbolismos e meios para atingir objetivos, para despertar os pensamentos e os sentimentos, então com certeza talvez não haveria necessidade de quê? De tanto detalhe, de tanta questão. Mas uma vez, como falar, conforme explicamos, que não é esse o sentido, não é uma simbologia, senão que o cumprimento das mitzvot é algo fundamental. Então é básico para as mitzvot que a sua atitude seja feita de uma forma específica, porque dessa forma vai acontecer o que precisa acontecer. Um exemplo bobo: se dentro deste aparelho de celular tiver um circuito, alguma coisa aqui, tem um pequeno corte, o celular não vai funcionar. Mas o que que faz? O circuito está lá. Que diferença faz se a letra está cortada? Do mesmo jeito que se a letra está cortada, o tefilim está passul. Já ele não funciona para me conectar com a Hashem. Se tem um circuito que está cortado no celular, ele não vai funcionar e não vou poder me comunicar com o próximo. Tua analogia é bem válida. Do mesmo jeito que atrapalha o funcionamento do celular, atrapalha o funcionamento do tefilim. Não é um meio, não. Ah, que diferença faz? Por isso, quando a gente manda verificar o tefilim e tudo, tem que ser mandado para um lugar especial. E quando se compra de um lugar especial. Porque do mesmo jeito que não adianta comprar um celular vagabundo, etc. Não vai funcionar. Ah, mas que diferença faz? Uma pequena, um pequeno, como chama, transistor. Hoje em dia são microtransistores, sei lá o quê. Imagina, no microtransistor, quanto de pequeno é uma conexão entre dois?
De cabelo, né?
Talvez menor. Talvez menor que um fio de cabelo. E então, que diferença faz? Mas o celular não vai funcionar. Do mesmo jeito, se um fio de cabelo cortar uma letra, o tefilim não vai funcionar. Que diferença faz? Faz. Por esta razão é fundamental na o conceito da mitzvah, o básico da mitzvah é sua ação espiritual dentro da realidade do mundo. Por esta razão que é obrigação de cumprir a mitzvah de acordo com todos os detalhes, todas as suas minúcias. Como o celular para funcionar precisa de todos os detalhes e minúcias funcionando perfeitamente. Porque desta maneira a mitzvah não se, porque caso contrário não é feita de acordo com como Deus quer e não funciona direito. Então o celular também não é feito, não vai funcionar direito. Perde sua força espiritual, não consegue transmitir ou introduzir ou revelar a santidade, a luz no mundo, e desta maneira está faltando o fundamental. Então cada um de nós vemos aqui os detalhes, principalmente quando chegamos perto de Pesach, onde pensa tem tantos detalhes de quanta matzá e como comer a matzá, e quanto maror, e quanto de vinho, e se é vinho, e se é suco de uva, e se tem álcool, e se não tem álcool, e se a matzá é shumorá, se não é shumorá, se é de mão, se não é de mão. Que tanta coisa, não? Vamos chegar em casa. Mas o próprio nome diz, é um seder de peça. A palavra seder significa ordem. Só você cumpre com a mitzvah se você segue a ordem. Caso contrário, não é mitzvah. Pode ser um jantar de peça, mas não será um seder de peça. Isso é uma diferença fundamental. Um seder, para ser seder, tem que ter uma sequência, tem que ter uma ordem, tem que ter uma série de requisitos. Porque desta forma que se cumpre com a mitzvah, do seder. Então, cada um de nós possamos aprender daqui alguma lição importante no nosso dia a dia, de ser mais cuidadosos, ser mais minuciosos no cumprimento das mitzvot, do mesmo jeito que o senhor precisa todos os transistores, do mesmo jeito que se a gente manda um e-mail e esquece de colocar .com no Gmail, é um ponto, que diferença faz? Se colocasse e-mail com, sem o ponto no meio, não vai chegar. Que diferença faz no macrocosmos, no mundo inteiro, um pontinho? Em todo o espaço siderúrgico, sideral, como tem, como chama, virtual, que diferença faz um pontinho? Mas faz diferença suficiente para o e-mail não chegar. Então a gente tem, na mesma maneira, né? Nas mitzvot. Se você não entende que diferença faz na mitzvah um detalhe, eu também não entendo que diferença faz no e-mail um ponto. Então você vai dizer, então vai estudar a internet. Então vai estudar a Torá.
Boa. Só dar uma pergunta.